Você está ouvindo o Linha de Frente. Boletim informativo da ADUFO, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje.
Seus telefadas no recreio, comando no giz, transformar o livro em fúzio, é isso que diz. Sala de aula vira quarto, é o ritmo no corredor. Mas cadê o futuro se o medo é professor? Somos contra a opressão. Educação não é marcha, é revolução. Somos contra o autoritarismo. Queremos mente livre, não militarismo. Na lousa escrevo sonhos, eles apagam com botas. Querem ordem na mente, mas a ideia é que importa. O jovem é soldado, é ponte pra mudança. Um caderno na mão, carregamos esperança. Somos contra a opressão. Educação não é marcha, é revolução. Somos contra o autoritarismo. Queremos mente livre, não militarismo. Na lousa escrevo sonhos, eles apagam com botas. Querem ordem na mente, mas a ideia é que importa. O jovem é soldado, é ponte pra mudança. Com um caderno na mão, carregamos esperança. Na lousa escrevo sonhos, eles sapatam com botas. Querem ordem na mente, mas a ideia é que importa. O jovem é soldado, é ponte pra mudança. Com um caderno na mão. Na lousa escrevo sonhos, eles sapatam com botas. Querem ordem na mente, mas a ideia é que importa. O jovem não é soldado, é ponte pra mudança. Com um caderno na mão, carregamos esperança. Somos contra a opressão. Educação não é marcha, é revolução. Somos contra o autoritarismo. Queremos mente livre, não militarismo. Calar a gente, mas a voz ecoa. Na batida do rap, resistência ressoa. A escola é do povo, não da repressão. Claro o futuro, pelo saber na mão. Somos contra a opressão. Educação não é marcha, é revolução. Somos contra o autoritarismo. Queremos mente livre, não militarismo.
Olá, ouvintes! Olá, professoras e professores da UFO! O Linha de Frente está no ar. Hoje comigo, Isley Borges. A educação pública no estado de Minas Gerais está sob ameaça. Diante da imposição pelo governador Zema de implementação de escolas cívico-militares na rede estadual de Minas Gerais, é urgente que a gente reflita. Qual projeto de sociedade está sendo construído com a militarização do ensino? Pensando nisso, convidamos para esta edição do Linha de Frente a professora Catarina Almeida Santos, vinculada à Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Ela é coordenadora da Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação. Catarina, o projeto do governador Romeu Zema de transferir a gestão de escolas públicas para a polícia militar reativa uma lógica autoritária de controle social via educação. Como você analisa essa proposta à luz da história da educação brasileira, especialmente no que diz respeito às disputas entre modelos democráticos e modelos disciplinadores de formação?
Então, acho que a primeira questão é dizer que o projeto do Zema que está sendo debatido hoje é um projeto que visa expandir de forma muito grande essa lógica. Porque ele já está nesse processo, desde lá de 2020, na criação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, ele começa também um movimento aqui, a gente tem escolas da rede estadual já nesse processo. E talvez seja esse um elemento que a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes as coisas vão acontecendo de forma isolada e a gente não se dá conta, não entra no debate. E aí depois, quando vem essa proposta que pega aí mais de 700 escolas, todo mundo entra em polvorosa, quando na verdade ele vai pavimentando isso de diferentes formas. E a militarização das escolas é uma delas, né? E aí, olhando para a tua questão, tem uma coisa que a gente precisa entender, que o Estado brasileiro, ele nunca efetivou processos democráticos de fato. A gente tem momentos em que, né, a gente teve aí um período, sobretudo dos governos do PT, que a gente teve muito mais alguns avanços, né, na questão, em diversas questões, inclusive na questão do acesso à educação e tal. Mas nunca foi propostas educativas que rompessem com o autoritarismo brasileiro, que fizesse uma escola tal e qual está na nossa Constituição. Se a gente tivesse, inclusive, feito uma escola, eu acho que um processo educativo nesse período mais democrático, realmente, a gente teria criado bases para ter menos retrocesso nesse processo. Isso não significa que eu não ignore que durante esses períodos a gente teve avanços importantes e o que a gente vem sofrendo é exatamente uma contraofensiva ou uma ofensiva aos poucos avanços que tivemos. Né? Não é pouco num país como o Brasil, de base escravocrata, né, completamente vinculada ao coronelismo, né, ao autoritarismo, você ter uma constituição que diz, nesse país, que educação é direito de todas as pessoas. Em um país que educação sempre foi vista como privilégio. Né? Então, quando você tem uma constituição que estabelece que educação é direito de todas as pessoas, de uma forma tão abrangente como a Constituição de 88 traz, e quando a gente começa a avançar na pavimentação, criando debates sobre a questão de cotas raciais, construindo currículo de educação básica, pensando temas transversais, né, e temas transversais que avançam, você tem toda uma reação autoritária aos poucos avanços. Mas, efetivamente, a gente não fez essa escola, a gente nunca garantiu essa educação que traduzisse aquilo que está na Constituição. Só em 2009 é que a gente tem uma emenda constitucional ampliando o direito à educação básica ali da primeira infância aos 17 anos, ou seja, pegando aí grande parte da educação básica, né, da pré-escola ao ensino médio, como educação obrigatória. Lembrar que só em 96 a gente tem uma emenda à Constituição para ampliar o acesso ao ensino fundamental, que estava na Constituição, mas que não se configurava. Mas mesmo assim, durante esse período, e vamos lembrar, inclusive, da quantidade de precatórias do Fundeb, que tem aí do Fundef, e depois que se criou o Fundeb, de não repasse, por exemplo, da União para que o sistema de ensino tivesse uma base mais ampla. Então, o Brasil ele nunca constituiu realmente uma escola democrática. E aí vai ficando mais fácil para você ter esses projetos conservadores, né? A militarização é um projeto conservador. E conservador no sentido de conservar as bases estruturais do Estado brasileiro. Né? A gente tem uma elite extremamente reacionária, violenta e que não abre mão dos seus privilégios. A elite brasileira não é que ela quer muito, ela quer tudo. Ela quer manter a lógica escravocrata.
Sem concessões.
Sem concessões, sem nada. Você não pode... Não é que assim, não é que ela quer... lucrar. Ela quer tudo. Ela quer a vida. Ela quer o sangue. Ela quer a existência da população pobre. E ela vai fazendo isso de diversas formas. Vai fazendo isso com o Estado, com o braço do Estado, matando a população, aprisionando a população jovem, negra, sobretudo masculina e periférica. Né? Que, se a gente olhar a população prisional do país, é uma população jovem, negra, masculina, com baixa escolaridade. Né? Então, quando a gente olha a militarização, assim, a polícia mata, a polícia prende e a polícia quer controlar o pouco que fica, que é controlar a escola. E a escola no Brasil é a área em que o Estado mais investe e que você tem mais equipamentos públicos para atender a essa população. Ninguém está atacando a escola privada. Ninguém está discutindo a escola privada. Você está querendo controlar a escola pública, né? O público da escola pública. Então, quando a gente olha para esse projeto de militarização, que a gente não teve nem no período ditatorial, a gente não teve polícia fazendo gestão de escola no período ditatorial. A gente está fazendo isso no âmbito do Estado Democrático de Direito, instituído na Constituição de 88. Né? Então, mostra que, na verdade, quando a escola pública não era um espaço para a maioria da população e não tinha, né, esse destaque que tem hoje, precisava se controlar menos essa escola. Se essa escola, né, abrange grande parte da população brasileira, ela precisa ser controlada. Então, a militarização da escola é uma forma de, não só de selecionar quem fica, né, quem fica nesse espaço, mas também de dizer como se ensina, o que se ensina, como se aprende, o que se aprende e quem pode permanecer nela. Porque a escola militarizada ela não é uma escola para rico e ela não é uma escola para os pobres mais pobres. Né? Tanto que você vê toda uma criminalização da vulnerabilidade. Esses vulneráveis a polícia mata e esse vulnerável não é para permanecer na escola. Tanto que ela vai, depois militarizada, ela vai selecionando quem é que vai ficando isso. Mas isso só é possível também porque a gente tem uma sociedade muito conservadora, uma sociedade que naturaliza, né, que a escola tem que ser para poucos. É, então, aquela escola ali é para uma classe média que não está mais conseguindo pagar a escola privada. Uma classe média baixa que não consegue pagar a escola privada, mas que também não suporta a ideia de estar junto com outros grupos da população pública. Então, a lógica da distinção posta na nossa sociedade vai se configurando dessa forma. Então, você tem uma procura desse grupo que não se importa em pagar taxas nas escolas de Goiás, de ter que pagar os uniformes, e é bom para ela, porque dali vai tirando um monte de gente que não vai poder pagar a taxa, que não vai poder pagar o uniforme, que não se adequa ao projeto. Então, eu vou ter ali uma escola que não é para rico. O rico não vai querer os seus estudantes nas escolas militarizadas e nem militares. Os ricos querem ou outra perspectiva de escola, mas também não é para pobre, né? O rico, muito rico, quer o quê? Escolas bilíngues, escolas conectadas, escolas, esse tipo de coisa, né? Então, você vai fazendo as camadas de distinção. Então, é isso, a militarização das escolas é também mais um controle dos corpos, dos corações, de quem fica na escola, de quem pode ficar nessa escola e que vai sair dessa escola para atender a quem, para atender o comando de quem, sabe? Então, e como a gente já naturalizou essas barbáries na sociedade, essas manifestações da barbárie na sociedade, você começa a naturalizar que a escola também é isso, que a escola... Onde é que está dito que a polícia tem competência para fazer escola, para fazer educação melhor do que os professores e as professoras, do que os educadores e educadoras? Em lugar nenhum. Né? Essa lógica da escola quartel é uma lógica de uma sociedade que entende que a população precisa ser controlada e que nem todo mundo tem que ter direito à questão da educação.
E diversos estudos evidenciam que 90% dos mortos pela polícia são jovens e negros. São informações da Agência Brasil. E que em 2023 a polícia matou uma pessoa negra a cada 4 horas em 9 estados brasileiros, como informou o G1. Sabemos também que negros somam 80% das mortes violentas de jovens no país, conforme noticiou a CNN, e que a polícia matou 243 jovens e adolescentes em 9 estados brasileiros em 2003, de acordo com a BBC. Portanto, os dados são trágicos e muito preocupantes. Pensando especificamente nos corpos pretos, o que essa militarização das escolas pode significar na sua compreensão?
A militarização, ela é, por natureza, o espaço de padronização, de negação do sujeito, de negação da diversidade. E eu costumo dizer que quanto mais elementos de diversidade você tiver no seu corpo, em piores condições a sua vida vai ser desenvolvida. Porque nós estamos numa sociedade que estabeleceu padrão. Ela padronizou tudo. Ela padroniza qual é a cor que é válida, qual é o corpo, qual é o corpo em relação à massa corpórea, né? De que você é gordo ou magro, qual é o biotipo físico, qual é o cabelo. Ela padroniza tudo. E a diversidade que nos constituiu é o contrário da padronização. Não é porque a gente quer ou deixa de querer. É assim.
A vida, né?
O mundo é... O ser humano, ele é diverso, inclusive da forma de sentir, de pensar, ele é diverso. A militarização, ela é o oposto disso, ela é a padronização, porque isso é uma característica do militarismo. Né? O militarista pode ver o que são os quartéis. Né? Nos quartéis, todo mundo tem que ir marchar, prestar continência, ter o mesmo cabelo, a mesma roupa, tudo isso. Então, ela é completamente homogeneizado, e a homogeneização é a negação do sujeito. Então, na militarização, não cabe os corpos negros, não cabe os neurodivergentes, não cabe quem está fora do padrão, quem está fora do projeto que é padronizado, que é estabelecido. Então, você vai pegar os manuais, os regulamentos com os nomes diversos e todos eles vão estabelecer, de alguma forma, qual é o padrão. Você pega no estado da Bahia, por exemplo, que a militarização ela expandiu, sobretudo nas redes municipais, o comando da Polícia Militar tem um manual de gestão e que padroniza, né? Não é como a rede estadual que você comanda uma única rede. No município, você tem muitos municípios com diferentes redes. Uhum. E aí você vai padronizando como é que cada escola das diferentes redes tem que funcionar. Mas é assim, tudo nos mínimos detalhes. Então, uma coisa completamente padronizada nesse processo. Então, se os corpos negros, né? Você pega os dados do Fórum de Segurança Pública, que trazem dados assustadores, mas dados subnotificados, porque a gente tem uma subnotificação. Porque os dados, eles dependem do registro das delegacias, essa coisa toda, que vão, que a gente já sabe como é que faz. Então, via de regra, a polícia, os militares, desde o seu processo de criação, né, dos comandos militares, eles estiveram aí para dizimar os corpos negros, né? Desde o processo de entender que era vadiagem, que era não sei o que tinha que prender, tudo isso na origem do militarismo, né? Então, quando a gente olha os dados de morte, e aí é uma polícia que muito mata e uma polícia que muito morre. E a polícia que morre é a polícia preta, né? Quando você olha os dados de morte da polícia, quem vai morrer são os soldados baixos, os soldados rasos. Quem é que não sobe mais de patente? É especialmente a polícia preta. Então, é uma polícia preta que está aí para matar os pretos. Basta a gente olhar os dados do estado da Bahia, o próprio Rio de Janeiro, né? O estado mais negro fora do continente africano é o estado da Bahia. E aí, então, os corpos negros, os corpos diversos, os corpos femininos, eles não cabem nessa lógica da militarização, né? E aí, os que vão permanecer nisso são aqueles que estão, que se submetem de forma muito forte ao sistema estabelecido, sabe? Uhum. Então, a militarização é o oposto daquilo que a gente tenta construir como escola pública, que é a escola que cabe todas as pessoas.
Professor, e diversos estudos apontam que a militarização do ambiente escolar tende a restringir práticas pedagógicas emancipatórias, além de silenciar a diversidade cultural, de gênero e racial presente nas comunidades escolares. Na sua avaliação, quais os principais impactos subjetivos e coletivos que esse modelo impõe a estudantes, professores e professoras e famílias, particularmente em territórios socialmente vulnerabilizados?
Então, primeiro é que, assim, olha, não, a gente não vai... Eu sempre olho e digo assim, olha, as mães e os pais, eu estou falando das mães e os pais que não são, porque a gente tem mães e pais aí de uma perspectiva conservadora que entende que essa escola tem que ser controlada.
Sim.
E que só alguns precisam permanecer nessa escola. Mas eu estou olhando para outras mães e pais, aí sobretudo mães, porque a gente tem uma quantidade de abandono parental, né? Então você tem muitas mães solo nesse país, sobretudo nessas áreas mais periféricas. A gente não pode tirar a razão de que essas mães, todo mundo quer uma escola segura. Todo mundo quer uma escola sem violência. Todo mundo. Agora, a gente não vai ter uma escola segura numa sociedade que não é segura. E aí, o que essas mães ainda não sabem, né, e a gente precisa debater sobre isso, é que os seus filhos não permanecerão nessa escola. As mães mais vulnerabilizadas, eles não permanecem na escola militar, porque o que militar faz é matar os seus filhos. E dentro da escola eles não vão fazer diferente, né? Mas uma outra questão. Eu quero que alguém prove, com dados, de que a gente tem mais violência dentro da escola do que fora dela. Nós não temos uma escola nesse país que seja mais violenta do que a comunidade, do seu entorno ou da cidade. Obviamente que a gente vai ter. Mas quando a gente olha as quantidades, as criminalidades, digamos, os índices de criminalidade da escola que tem a ver com a área de segurança, ela é menor ainda do que... Porque a gente vai ter briga entre os estudantes, mas brigas que não... Que são brigas... A escola é um espaço que você junta a diversidade. Felizmente, você não escolhe quem está na escola pública. Então, inclusive, os grupos que estão em disputa ali nas comunidades, eles não são em disputa dentro da escola, eles são em disputa na vida, na sociedade, e essas disputas não vão acabar porque eles entraram, quando eles adentram os muros da escola. Só que, por que que essas questões, e se a área de segurança é a área responsável para lidar com essas disputas na comunidade, se eu pensar em disputa de tráfico, dessa coisa toda, quem são os responsáveis para lidar com isso? Não são os professores e as professoras. São os profissionais da área de segurança. Mas eles não estão resolvendo isso. E por que que vai ficar plantado dentro da escola? Plantado dentro da escola, eles não vão resolver a questão. Inclusive porque depois que o aluno sai da escola, eles não estão nem aí para isso, a não ser continuar atuando naquilo. Então, e essas disputas estão nas comunidades, mas estão nas casas. A polícia vai para dentro de cada apartamento para ver as crianças estupradas, as mulheres sendo assassinadas, violentadas, por exemplo? Inclusive que os policiais também são agentes desses mesmos crimes dentro das residências. Então, você não pode militarizar a sociedade para garantir segurança. né, a gente está fazendo uma confusão muito grande entre segurança e vigilância. Muito grande. E aí você começa a chamar a câmara de segurança, não é câmara de vigilância. Se eu tivesse uma sociedade segura, eu não estaria tão vigiado. Não segura nada. Nós nunca fomos tão vigiados na nossa vida, porque nós estamos na tela do computador, do celular, sendo vigiado o tempo inteiro. E nunca estivemos em tanta insegurança. Né? A gente aumenta a insegurança o tempo inteiro. Então, a vigilância traz mais violência e traz mais insegurança. E aí a gente acha, aí a polícia tá, que vigia, que faz tudo isso também, é dita como elemento de segurança, mas não é. É, eu lembro de um aluno meu da educação de jovens adultos que a gente estava fazendo uma redação sobre felicidades, né? Qual uma cidade feliz. E a redação dele dizia: na minha cidade feliz, as casas não teriam muros. Por que a gente quer essas casas muradas, cheia de câmara de segurança? Porque a gente não está numa cidade segura. A gente não está numa sociedade segura. E aí você entra nessa lógica. Então, essa mãe, ela e esse debate a gente precisa fazer para a sociedade, que a insegurança da escola não é uma insegurança da escola. É uma insegurança da nossa sociedade. A escola, como uma instituição da nossa sociedade, também vai... Porque a escola é feita pelos mesmos sujeitos que estão fora dela. Né? Eu não tenho um filtro. Passei na porta da escola, virei outra pessoa. Não. São as mesmas pessoas. E aí você coloca, trazendo isso, esse impacto para a comunidade escolar como um todo. É impossível você fazer uma escola, né, você mudar tão radicalmente a lógica de uma escola sem que todos os sujeitos sofram impacto. Né? Os estudantes são os mais afetados com o processo de militarização. Mas qualquer professor que queira desenvolver uma atividade na contramão desse autoritarismo, ele não vai conseguir desenvolver a sua função. E aí, muitas vezes, eu acompanho isso no país inteiro, né? Muitas vezes os professores ou se calam ou concordam com o processo, achando que aquilo não vai sobrar para eles. E chega uma hora que sobra. Porque a polícia, se ela está lá para controlar o processo educativo, ela vai controlar todo mundo que esteja nesse processo, né? E a gente tem casos de escola que a gestão pediu a militarização e depois entrou em conflito no momento em que os policiais começaram a xingar os professores. Então, enquanto era só os alunos, estava tudo bem. E aí os pais têm uma questão. Depois os pais também começam a perceber porque os seus filhos começam a sofrer essa violência. Né? Mas os pais têm uma coisa hoje, né? E isso a gente tem que olhar para isso, para essa questão todo, como um todo, que eles não são mais educando os filhos, não é educando nessa lógica de o pai educa a escola, não. Não é nessa perspectiva conservadora, não, mas é no sentido de você não está mais dialogando, você não tem mais conversa, a lógica das telas, das redes tem influenciado, então você não tem diálogo. Essas crianças vão crescendo sem limite, né, sem se impor limite, e eles não controlam mais. E eles acham que a polícia vai fazer isso, porque a escola não vai fazer, mas a polícia vai fazer isso. Você tem muitas pessoas, depois que foi estudar na escola, agora ele está organizado, arrumado, respeitável. Não tem que ser a polícia que vai dizer isso. E o que a polícia está colocando não é respeito. Respeito é uma coisa que você desenvolve de uma outra forma. Eu te respeito não porque tem alguém me vigiando e vai me impor uma sanção porque eu não fiz isso. Isso não é respeito. Eu te respeito porque eu acho que você é um outro que merece respeito. É um outro como eu que merece respeito. Uma questão é ética. Né? Eu não mato alguém porque eu vou ser preso. É porque eu entendo que eu não tenho que matar ninguém. Então, quando essa lógica da obediência como sinônimo de respeito não é. Né? Quando alguém está obedecendo a polícia da escola porque eu estou lá com uma arma, que eu vou sofrer as sanções, não sei o quê, as penalidades, e isso chama de respeito, isso não é respeito. Isso é uma obediência por meio do medo. Você impõe uma obediência por meio do medo, que não vai surtir efeito na sociedade. E aí, quando a gente começa a estabelecer uma escola que eu digo o que é certo e o que não é certo de forma hierarquizada, não é que a gente constrói. Você diz o que é e não é, e o que é certo é o oposto daquilo que a gente entende como, né? Quando você olha as normas das escolas militarizadas, você vai criando pessoas cada vez mais intolerantes. Então, a militarização não é o caminho para a gente combater os extremismos que têm se traduzido na nossa sociedade por meio da homofobia, do machismo, da violência de gênero, do desrespeito aos mais velhos, da criação de grupos extremistas, de ataques. A militarização não é o caminho. O caminho é exatamente uma escola cada vez mais democrática, com condições, que debata os diferentes problemas, que problematize essas questões. Então, quando a gente olha o efeito que isso tem na comunidade, é um efeito devastador, sobretudo para quem está querendo construir escolas e não quartéis. Quem entende a escola como esse lugar de controle do quartel, você tem um impacto direto, assim, a princípio muito menor. Para quem entende que escola é escola e não um quartel, isso impacta na vida de todo mundo.
Catarina, com base nos resultados da pesquisa coordenada por você, intitulada Políticas de Militarização das Escolas Públicas Brasileiras e seus desdobramentos na garantia do direito à educação e na formação da juventude, quais conclusões mais contundentes você destacaria no contexto da pesquisa?
Os manuais em si, os regulamentos em si, eles já são contrários à cultura da juventude. Quando ela estabelece qual é o padrão que cabe naquela escola e o padrão não vai ser o padrão da cultura da juventude preta, sobretudo preta e periférica, não vai ser.
Não pode ter cabelo black,
não pode gorro, não pode ter desenho, não pode
brinco, né?
A roupa, a manifestação da cultura afro, isso não pode, o rap não pode, a cultura da juventude não cabe nessa escola, também não cabe da criança, né? Uhum. Mas pensando aí a questão da juventude. E aí, os manuais vão dizer isso, né, explicitamente, não é que a gente está interpretando, está lá, explicitamente, está escrito e está ilustrado com as imagens, inclusive, do que pode ou não pode. E aí, na concretização dessa escola, a gente tem os muitos casos de violências e violações, de assédios, de assédio sexual, de assédio moral, de jovens, né, sendo detidos pela polícia, levados para as delegacias, de quem não pode entrar nessa escola, inclusive nos atrasos, né, no cabelo que não está, que não se configurou como, na roupa que não está adequada. Em tudo isso a gente vai tendo a concretização do ferir a existência da juventude, sobretudo dessa juventude da escola pública, que novamente, né, é a juventude que a polícia dizima, é a criança que morre com a bala direcionada, chamada de bala perdida, né, e que está muito direcionada. Então, a gente tem muitos casos de ferir essa cultura da juventude, mas eu não diria que nem a cultura, né? E olha que o Estatuto da Criança e Adolescente diz que tem uma coisa que a escola tem que garantir, que é proibido, é você eliminar a cultura da juventude. Está lá, das crianças e adolescentes. Você precisa garantir a cultura e as manifestações culturais. Está no Estatuto da Criança e Adolescente
você
isso.
Você diz que não é nem cultura, porque, quer dizer, é algo tão intrínseco à própria vida...
Humana, né? Eu não estou falando mais das práticas culturais, é o existir, a existência. E a existência, porque o existir, na verdade, fala dessa plenitude. Mas é uma existência de vida. É a questão de viver ou morrer. Né? Então, e a gente sabe que a polícia define quem vive e quem morre, como vive e como morre. Uhum. Fora da escola. Ela não vai para dentro da escola ser outra coisa, a não ser aquilo que ela já é fora. Por isso que se naturalizou que a escola militarizada faça coisas que ninguém admite na escola não militarizada. Porque a gente naturalizou que a polícia foi para lá. E ainda se fala que é a escolha. Não, assim, não, quem não quiser ir para essa, vai para outra. Como se fosse possível aceitar que qualquer escola pudesse funcionar dessa forma. Ignorando que alguns municípios militarizaram todas as escolas.
Você não tem opção, você não tem escolha.
Mas se tivesse... nós não poderíamos admitir que nenhuma escola funcione a partir disso. Então, não é uma questão de escolha. Você não pode fazer escola nessa perspectiva. A escola militarizada ela é a anti-escola, né? Porque a escola precisa ser espaço de festa. A escola é o espaço onde as diferenças se encontram.
Muito obrigado pela entrevista, Catarina.
Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, Seção Sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. Aquele abraço e até a próxima semana.